uma apresentação feita à imprensa para explicar por que o Ministério Público Federal estava acusando um dos principais líderes políticos do Brasil de cometer crimes. Uma apresentação que ficou famosa por frases ditas ali por procuradores e principalmente por um slide específico exibido no telão. Um slide que ficou conhecido como o PowerPoint da Lava Jato. Esse é um episódio que rendeu e ainda rende memes e brincadeiras nas redes sociais, mas não só isso. Aquele PowerPoint foi o ponto inicial de uma sequência de desdobramentos judiciais que viriam a mudar a história política recente do Brasil. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, sou a Letícia Arcoverde, estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 24 de março de 2022, dia em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista à rádio Super N de Belo Horizonte e disse isto aqui.
Eu tenho pena porque esses moleques que criaram a Força Tarefa em Curitiba, eles não só me prejudicaram, como eles prejudicaram a imagem do Ministério Público, que é uma instituição da qual eu e os brasileiros têm que ter o mais profundo respeito.
Lula está se referindo à Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, um consórcio de procuradores que investigou grandes esquemas de corrupção na Petrobras. Um grupo que ingressou com mais de 100 denúncias formais na justiça contra pessoas acusadas de desviar dinheiro em contratos da maior estatal brasileira. E o líder petista estava entre os alvos dessas acusações.
Eles tentaram quase que destruir, sabe, a Polícia Federal, que também teve delegados irresponsáveis, e teve um juiz irresponsável como um cidadão, que eu não vou dizer o nome dele. Tá? Essa gente quase destruiu as instituições que nós criamos para dar garantia e fortalecer a democracia no nosso país.
O ex-presidente cita a deterioração das instituições no momento em que a Lava Jato praticamente já não existe, foi minada aos poucos, esvaziada diante de medidas tomadas não apenas pelo atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, indicado ao cargo pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi minada aos poucos, esvaziada também, por causa dos métodos controversos utilizados pelos procuradores responsáveis por fazer as acusações formais da operação. Métodos esses contestados por parte da comunidade jurídica brasileira.
O Lula também fala de um juiz, um cidadão que ele diz não querer citar o nome. Está falando do Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, que deixou a magistratura para ser ministro de Bolsonaro. Depois brigou com o presidente e deixou o governo.
E eu fico muito triste porque eles não se deram conta disso. Era um bando de messiânicos que contavam mentiras e a imprensa divulgava fartamente as mentiras que eles contavam como se fosse verdade. É isso que é triste.
O contexto em que Lula dá essas declarações é bastante favorável a ele. Depois de ser acusado, condenado em várias instâncias, preso e impedido de disputar a corrida pelo Palácio do Planalto em 2018 por causa do caso Triplex do Guarujá, o petista viu esse e outros processos contra ele serem anulados pelo Supremo Tribunal Federal em 2021. E viu agora, na terça-feira, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condenar o Deltan Dallagnol, que era o chefe da Força-Tarefa de Procuradores da Lava Jato em Curitiba. Os ministros do STJ condenaram o Deltan a indenizar o petista por considerar que o jeito que o Dallagnol apresentou a denúncia formal contra o Lula no caso Triplex foi espetaculoso, com o uso de expressões desabonadoras contra a honra e a imagem do petista.
Foi nessa apresentação da denúncia à imprensa que o Dallagnol mostrou o famoso slide que ficou conhecido como PowerPoint da Lava Jato, ou PowerPoint do Lula, ou PowerPoint do Dallagnol. O tribunal mandou o ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato pagar R$75 mil ao ex-presidente, revertendo decisões de instâncias anteriores que tinham dado ganho de causa ao Dallagnol.
Pessoal, estou indignado com o sistema de justiça, os meus advogados estão estarrecidos. A quarta turma do STJ me mandou indenizar Lula em R$75 mil por conta da apresentação do PowerPoint. E os ministros disseram que o ex-procurador, eu, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso, que ele praticou um crime, é desabonador. Mas esse é o meu dever diante das provas do caso. E depois de ter perdido em duas instâncias, o Lula reverteu o julgamento desse caso PowerPoint no STJ. E brasileiros, entendam, isso é o que acontece quando você dá a cara a tapa e luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema, nua e crua. O Lula está saindo impune, impune, e nós pagamos o preço da corrupção. Quem ainda nesse país vai ter coragem de fazer o seu trabalho de investigar, de punir criminosos poderosos, de informar isso à sociedade, depois dessa decisão do STJ de me condenar por eu ter apresentado o conteúdo da acusação à sociedade? Uma acusação, aliás, pela qual eu fui condenado em três instâncias e depois a condenação só foi anulada por uma filigrana, por uma questão processual pelo STF. Quem que vai querer sofrer esse tipo de represália, trabalhar contra a corrupção? A Lava Jato acabou, o combate à corrupção está virando cinzas, corruptos que tiveram seus casos anulados pelo STF querem voltar às urnas e procuradores são punidos por fazerem seu trabalho. O próximo passo vai ser cobrar de volta de você, brasileiro e brasileira, os bilhões que eles roubaram.
Você ouviu aí o Deltan Dallagnol num vídeo divulgado logo depois da decisão do STJ. Ele está agora recebendo doações via Pix para pagar a indenização para o Lula. Na tarde desta quinta, o Dallagnol disse que já tinha recebido mais de 300 mil reais de apoiadores. O ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba já não é mais procurador. Ele entrou para a política, se filiou ao partido Podemos e quer disputar uma vaga de deputado federal nas eleições de outubro. Sérgio Moro não é mais juiz, não é mais ministro de Bolsonaro e também pretende concorrer na eleição deste ano pelo Podemos. Moro quer ser presidente da República numa corrida em que tem como adversário o próprio Lula, líder nas pesquisas de intenção de voto.
Esse é um quadro muito, mas muito diferente de quando Lula foi acusado por Dallagnol e por outros procuradores da Lava Jato de cometer os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso Triplex. Para entender essa diferença de cenário, é preciso voltar no tempo.
O dia era 14 de setembro de 2016. O presidente da República era Michel Temer, vice que tinha assumido o comando do Brasil depois do impeachment da petista Dilma Rousseff, afiliada à política do Lula. No começo daquele ano, o ex-presidente tinha tido seu apartamento vasculhado pela Polícia Federal. Tinha também sido levado para depor à força num inquérito que ainda não estava muito claro a respeito do que se tratava. Sabia-se até então que havia muitas frentes de investigação contra o Lula, mas ainda não tinha uma denúncia formal contra o petista.
Isso mudou naquele dia 14 de setembro de 2016. Os procuradores da Força-Tarefa convocaram a imprensa para explicar por que estavam acusando um dos principais líderes políticos do país. Dallagnol falou e apresentou o PowerPoint com diversas bolinhas azuis. No centro da imagem, na bolinha central, estava o nome de Lula. Ao redor havia outras 14 bolinhas, dentro das quais havia frases como Petrolão mais propinocracia, governabilidade corrompida, poder de decisão, perpetuação criminosa no poder, mensalão, maior beneficiado e vértice comum.
Era uma apresentação por meio da qual o Dallagnol tentava explicar por que o esquema da Petrobras, com distribuição de propinas a partidos como PT, PP e PMDB, tinha Lula como peça central.
Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato.
Pouca gente percebeu naquele momento, mas essa acusação que Dallagnol fez na apresentação à imprensa de crime de organização criminosa não estava escrita na denúncia. Uma denúncia é uma peça de acusação formal em que o Ministério Público tem que atribuir crimes a alguém e listar as provas que considera válidas a fim de que a existência desse crime seja comprovada. A frase do Dallagnol colocando Lula como comandante máximo do esquema da Petrobras estampou praticamente todas as manchetes dos jornais do dia seguinte.
O problema, como a gente disse, é que o crime de organização criminosa não estava na denúncia. A acusação que estava no papel era bem específica. O Lula teria ganhado reformas num apartamento em Guarujá de presente da OAS em troca de benefícios dados pela Petrobras à empreiteira em três contratos específicos. Os crimes atribuídos ao Lula eram de corrupção e lavagem de dinheiro. O próprio Dallagnol, logo depois de dizer que estava acusando o petista de ser comandante máximo do esquema da Petrobras, fez uma ressalva.
Em prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem. Embora seja necessária a descrição do esquema como um todo para fins de contextualização e para fins probatórios.
A frase sobre Lula ser o comandante máximo da corrupção na Petrobras e o PowerPoint com as 14 bolinhas apontando para o nome do petista viraram um símbolo do esforço dos procuradores para associar o ex-presidente a um grande esquema que envolveria uma tentativa de manutenção de poder, com compra de apoio parlamentar a partir de um sistema batizado por eles de propinocracia.
Das 149 páginas da denúncia formal que a Força-Tarefa da Lava Jato apresentou à justiça e à imprensa, cerca de dois terços falavam do papel do Lula como chefe do esquema criminoso na Petrobras. Mas a frente da Lava Jato que estava lidando com isso, com a possível formação de uma organização criminosa para levar esse esquema de corrupção na Petrobras adiante, não estava nas mãos do Dallagnol. Estava em Brasília com o Procurador-Geral da República da época, o Rodrigo Janot. Era um inquérito que corria no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque envolvia políticos com foro privilegiado. O Janot viria a denunciar o Lula, no caso que ficou conhecido como o quadrilhão do PT, mas a denúncia foi rejeitada pela Justiça em 2020.
Ainda em 2016, logo depois que Dallagnol e outros procuradores apresentaram a denúncia, as polêmicas já surgiram, e não só por causa do PowerPoint, que virou meme de internet. Um dos pontos aos quais a defesa do Lula se apegou foi no fato de dois procuradores terem dito, em momentos diferentes da apresentação da denúncia à imprensa, que não tinham provas cabais, mas que havia entre eles uma convicção sobre a culpa do petista.
A frase "não tenho provas, mas tenho convicção" foi bastante usada pelos petistas e apoiadores do Lula para atacar a denúncia. As duas afirmações não foram ditas na sequência e nem por um só procurador. O procurador Robson Pozobon, por exemplo, disse textualmente isto aqui, abre aspas, "não teremos aqui provas cabais de que Lula é o efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato de ele não figurar como proprietário é uma forma de ocultação", fecha aspas. A frase foi justificada porque em crimes de lavagem é de fato muito difícil ter a chamada prova cabal, segundo os procuradores. A discussão se o Lula era ou não o dono do triplex pautou todo o processo.
O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares?
Tive em 2014.
Quantas vezes o senhor esteve no local?
Uma vez.
O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita?
Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório, dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento.
Aí o Lula, num depoimento ao então juiz Sérgio Moro, respondendo sobre o triplex. O petista estava pagando prestações de uma unidade naquele condomínio, que não era a unidade do triplex. Ele admitia que tinha ido ver o apartamento reformado junto com o Léo Pinheiro, então presidente da empreiteira OAS, mas negava que tivesse pedido as reformas. Em 2017, Moro condenou o Lula no caso Triplex pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O então juiz não fez ligação direta com os contratos da Petrobras citados pelos procuradores na denúncia, mas entendeu que os crimes foram cometidos pelo ex-presidente. O Moro se apoiava, entre outros pontos, no depoimento do Léo Pinheiro. O ex-presidente da OAS dizia na época que a reforma no triplex era propina.
A condenação do Lula foi confirmada no começo de 2018, na segunda instância judicial, e viria depois a ser confirmada também pelo Superior Tribunal de Justiça. O petista foi preso naquele ano eleitoral, ficou na cadeia por 580 dias. Foi também impedido, pela lei da ficha limpa, de disputar a sucessão presidencial daquele ano, no momento em que liderava as pesquisas. O Bolsonaro venceu aquelas eleições e chamou o Moro para ser ministro.
A situação começaria a mudar em 2019, com a revelação das mensagens trocadas entre Moro e os procuradores durante os processos da Lava Jato. Essas mensagens sugeriam uma relação indevida entre a acusação e o então juiz, inclusive com diálogos referentes ao triplex. E mostravam também dúvidas entre os próprios procuradores sobre a acusação. Numa conversa num grupo da Força-Tarefa da Lava Jato, do qual o Moro não fazia parte, o Dallagnol disse dias antes de apresentar a denúncia do triplex que estava com receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento do Lula.
O ex-presidente deixou a cadeia ainda em 2019, depois que o Supremo mudou de entendimento sobre prisões após condenações em segunda instância, antes do fim dos recursos. No começo de 2021, o Supremo anulou a condenação do petista no caso Triplex e também no caso do sítio de Atibaia. O argumento foi de que a Vara Federal em Curitiba não tinha competência para julgar o ex-presidente, já que não havia uma ligação direta entre esses casos e a corrupção na Petrobras.
Logo depois, o mesmo Supremo considerou que o Moro foi parcial ao julgar o Lula. Todos os processos dos quais o ex-juiz participou referentes ao petista caíram. E várias outras acusações contra o ex-presidente, em inúmeras varas de justiça pelo Brasil, estão agora arquivadas.
Na tarde desta quinta-feira, o jornal Folha de São Paulo divulgou a mais recente pesquisa da Datafolha sobre a corrida presidencial de 2022. Lula tem 43% das intenções de voto. Bolsonaro, que vai tentar a reeleição, tem 26%. Em seguida, vem o Sérgio Moro, com 8%, e o Ciro Gomes, com 6%. A eleição está marcada para 2 de outubro. Se houver segundo turno, ele vai ocorrer em 30 de outubro.
O dólar está em queda no Brasil. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, por que a moeda americana está se desvalorizando frente ao real?
Bom, a gente está vendo nessa semana o dólar ficando abaixo de R$ 5,00, que é uma coisa rara nesses últimos 2 anos no Brasil. Ontem, por exemplo, o dólar fechou em R$ 4,84, menor cotação desde 13 de março de 2020. Quando a gente fala sobre dólar, é importante a gente lembrar que a gente está num regime de câmbio flutuante, o que quer dizer que a cotação vai variar de acordo com a oferta e a demanda por dólares. Então a gente precisa olhar para como está o fluxo de moeda americana agora que a cotação está caindo. Tem dois fatores principais que os economistas estão apontando para essa queda. Um deles é a taxa de juros. A gente vê que a Selic já está subindo faz 1 ano, e na semana passada o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu fazer mais uma alta, agora para 11,75% ao ano. Os juros acabam servindo como uma referência para quanto as aplicações vão render em um país. Então, como eles estão mais altos agora no Brasil, isso atrai investimentos e tem uma entrada de dólares, o que ajuda a diminuir a taxa de câmbio. E outra coisa que está sendo bastante citada é a alta de commodities, que são materiais primários com pouco valor agregado, como produtos agrícolas, minerais metálicos, petróleo, etc. Por causa da guerra na Ucrânia, os preços das commodities como um todo ficaram mais altos no mundo todo. E o Brasil é um grande exportador de commodities, então a gente está vendendo mais caro para fora, o que quer dizer que tem mais dólares entrando no Brasil. E é mais um fator que ajuda a aliviar o câmbio.
E Marcelo, quais são os efeitos dessa queda para a economia do Brasil?
Olha, o câmbio, historicamente, é uma coisa bastante volátil e imprevisível no Brasil. Então tem muita coisa que ainda pode afetar essa trajetória do dólar daqui para frente, seja a proximidade maior das eleições, a trajetória dos juros nos Estados Unidos, a própria guerra na Ucrânia, enfim, muita coisa pode mexer com o dólar ainda. Mas o que a gente pode dizer é que um câmbio mais baixo pode aliviar a nossa situação inflacionária. Afinal, tudo que a gente compra de fora, seja petróleo, trigo ou máquina para a indústria, fica com um preço mais ameno. O que não dá para a gente cravar é o tamanho exato desse alívio, porque a gente não sabe por quanto tempo o dólar vai continuar caindo e nem até onde ele vai. Então, para dar um exemplo, por enquanto não dá para a gente dizer que a queda do dólar está compensando a alta do petróleo no mercado internacional. O petróleo subiu mais de 50% no ano, enquanto o dólar caiu 13% até ontem no Brasil. Então o petróleo ainda assim está mais caro para a gente no Brasil, mesmo com essa queda do dólar. A questão é que se o câmbio não tivesse caído, o petróleo ia estar ainda mais caro. Por isso a gente já pode falar em algum alívio do ponto de vista da inflação.
Esse texto do Marcelo você vai poder ler no nexojornal.com.br.
A guerra na Ucrânia completa 1 mês nesta quinta-feira. Quem comenta a situação do conflito no leste europeu é o repórter especial João Paulo Chalot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A guerra na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro e completou um mês nesta quinta-feira. Ninguém previa que fosse possível estourar uma guerra como essa no meio da Europa em 2022. Ninguém diria que ia durar tanto tempo e provocar tamanha destruição. E não existe ninguém capaz de prever como essa tragédia vai acabar. Se tem algo indiscutível nesse conflito é o fato de ele ter derrubado muitas previsões. Essas efemérides, essas datas redondas, tipo um mês de guerra, normalmente vêm acompanhadas de balanços. Mas mesmo isso é difícil fazer porque os dois lados envolvidos no conflito apresentam versões completamente discrepantes para os fatos que são difíceis de serem verificados de forma independente. Por exemplo, a Rússia diz que o que ela chama de operações especiais no país estão avançando com sucesso dentro do cronograma planejado. As potências ocidentais dizem o contrário, que Putin encontrou uma resistência inesperada e teve muito mais perdas do que imaginava. A OTAN, Tratado Militar do Ocidente, diz que a Rússia pode ter perdido até 15 mil militares em um mês. A Rússia só reconhece oficialmente a perda de menos de 500 combatentes. O que é certo é que há 10 milhões de ucranianos fora de suas casas fugindo da guerra, o que corresponde a quase 23% da população do país. A maior parte, 6,5 milhões, ainda está dentro da Ucrânia, mas fora de casa. E há 3,6 milhões de refugiados ucranianos em outros países, a maioria na Polônia. Se tem algo que esse conflito produziu em abundância são as imagens que mostram cidades ucranianas completamente devastadas por bombardeios. A real dimensão dessas atrocidades só vão ser conhecidas mais tarde, quando o Tribunal Penal Internacional concluir a investigação sobre crimes de guerra que abriu no início do mês.
O fim de semana está no horizonte, o que significa que é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Vale a pena assinar. A gente vai deixar um link para fazer isso na descrição do episódio.
Alô, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, as nossas dicas começam com o podcast Mano a Mano, que chega à segunda temporada agora. Logo na estreia, o podcast já virou assunto e agora promete seguir essa toada com algumas modificações. A principal delas é que vai ter mais mesa redonda com mais de um convidado por vez. E entre eles, já tem confirmado o neurocientista Siddhartha Ribeiro e o jornalista especializado em segurança pública André Caramante. Para ir, tem duas dicas. Tem os espetáculos de dança da coreógrafa Lia Rodrigues no Sesc Pinheiros, em São Paulo. E para quem não conhece a Lia Rodrigues, ela tem mais de 30 anos de carreira e é conhecida pelo trabalho no Complexo da Maré, no Rio. Agora, ela apresenta dois espetáculos em São Paulo no Sesc Pinheiros, o Encantado e o Fúria. Tem também uma exposição com mais de 60 obras da Adriana Varejão. A artista carioca é considerada uma das maiores da arte contemporânea brasileira. E nessa mostra, há trabalhos com foco em cortes e rachaduras, que são elementos fundamentais para entender a obra dela. A mostra fica aberta até agosto na Pinacoteca, em São Paulo. Para assistir, tem a nova temporada da série Atlanta, escrita, dirigida e estrelada pelo genial Donald Glover. Sabe This Is America, a música? É dele, além de tudo o cara canta. Quem nunca viu, vale a pena começar já a maratonar para alcançar essa nova temporada. É uma comédia com toques surrealistas e muita crítica social, especialmente no que diz respeito ao racismo. Para ler, a gente indica uma matéria do Nexo. Nesse texto, a gente aprende um pouco sobre uma nova tecnologia que revive entes queridos mortos por meio de deepfake. É bem doido. A Kim Kardashian passou pela experiência quando seu ex-marido Kanye West contratou uma empresa do Vale do Silício que oferece esses serviços. Ficou curioso? Vai lá no Nexo. E por hoje é isso. Semana que vem tem mais. Até lá!
Da desforra de Lula e indignação de Dallagnol por causa do PowerPoint da Lava Jato, passando pela queda do dólar e por um mês de guerra na Ucrânia, e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. A pesquisa Datafolha que a gente citou no episódio foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-08-967-2022. Sexta-feira é dia de extratos da semana. Eu trago aqui para você as principais notícias dos últimos dias. Até lá!